Fala aí, galerinha! Chegamos para mais um podcast para vocês. Dessa vez com mais uma candidata aí a ser podcast junto com a gente. Eu sou o Campbell.
Aê! Galera.
Dessa vez ainda não, falou.
Eu sou o Ti.
Uhul! O Rod não vai falar porque ele tá no momento Darth Vader dele, né? Tá com a Pokébola na garganta. E a nossa participante de hoje, Kit, que vai...
O Rod foi consumido pelo lado negro da força, né?
Então, eu sou a Kit, acho que quase todo mundo me conhece. Se não me conhece, tô me conhecendo.
Oi,
agora.
Oi, Kit.
Oi.
Tudo bem, Kit?
Oi. Jogo RPG há mais ou menos 10 anos. Algumas Olá. Pessoas me conhecem...
Desde a barriga da mãe.
Mais ou menos isso. Por ser administradora do Mutantes, né, que foi um fórum de X-Men aí, e também para alguns gráficos que eu faço aí pro pessoal.
Ah, gráfico tipo IBGE e tal, legal.
Gráfico de coluna ou gráfico de linha?
Minha monografia, eu chamava você e tal.
Faz um gráfico de pizza aí pra gente, vai te distribuir aí no estúdio pra galera.
Já tô fazendo.
Calabresa, hein?
Apresenta aí o tema pra galera então que a gente vai fazer hoje, Kit. Já que você é a nossa participante especial.
Então, o assunto de hoje é um negócio meio macabro, assim, sabe? Uma coisa meio sobrenatural. Então a gente vai estar discutindo aqui com a galera, né? Nós aqui. Sobre assuntos sobrenaturais que, no fim, vai resultar em um monte de verdetes e outras coisas que vai rolar. Vai ficar bem legal.
E vamos ver se você vai conseguir dormir Verdete? Depois de escutar esse podcast.
Rita Cadillac?
Não era chacrete?
Sei lá, vedete, chacrete, tudo ético.
Não, a Rita Cadillac, acho que ela é chacrete.
Tá indo de uma coisa macabra e indo pra outra, né?
Faz parte do tema.
Que pô, Rita Cadillac, né, Branco? Então vamos lá.
Ah, antes da Kit introduzir o tema, eu vou dar um aviso. Introduzir pra fora. Eu vou dar um aviso. A promoção continua rolando aí. Não.
Opa!
Não sei se ela é vedete, né? Vocês vão ter que perguntar pra ela. Continuando a promoção, hoje vai ser a penúltima gravação, semana que vem vai ser a última, com a Gi.
Porque
a gente teve um caso aí, uma infelicidade aí, que a Thanos, ela teve que desistir do...
Bateu o carro,
da promoção,
né?
Do concurso.
E aí...
E aí ela vai, ela abriu mão aí da participação dela. E aí agora... Essa vai ser a penúltima gravação, semana que vem a gente termina. E pronto, Kit, pode introduzir aí o tema.
Então.
Introduza lá no camp.
Vou lá.
Introduza nos gaúchos, velho. Gaúchos que gostam de tomar
tenta lá.
Não fala mal dos gaúchos. Já sabe. Tema sobrenatural. Deixa eu falar um pouco mais sobre os vampiros, a moda que tá tendo agora, né? Do crepúsculo, desse fanatismo, assim. O que o vampiro se tornou o que é, né? Através do crepúsculo.
Saúde.
Também vamos falar um pouco de anjos, né? E demônios, que é o que é entre o céu e a terra. E por final, um pouquinho do que fica de fora, que seria bruxas, fantasmas, zumbis, humanos, caçadores, essas coisas.
Muito legal, velho. Pra começar, acho que a gente entra aí no tema, talvez seja um pouco polêmico, que é um pouco essa, eu não diria rivalidade, né? Mas essa coisa, essa diferença entre sobrenatural e vida real. Porque os fóruns de sobrenatural, acho que em geral eles vão acabar tendo que ter uma grande parcela deles baseada, né? Nessa questão de vida real e tudo mais.
Mas tipo assim, ó, os fóruns de sobrenatural, não sendo tão direto assim, é um tipo de vida real. Tu tá vivendo lá um negócio e é uma vida real. Só que uma vida real é diferente com uma coisa, digamos assim, além da imaginação,
fictícia.
Né?
É uma vida real fictícia, né? Assim.
É,
por
sim.
Assim dizer.
Fictícia.
Enfim, aí entra aquela rivalidade, né? Porque quando não tem essa exacerbação do sobrenatural, as pessoas vão estar vivendo uma vida delas como se fosse normal. Claro que a partir do momento que você entra naquele clímax do sobrenatural, você vai acabar tendo muito aquele, assim, não guerra, né? Mas um negócio mais psicológico. Porque as pessoas, normalmente as pessoas normais, né? Os humanos, no caso, vão estar sempre em convívio com o sobrenatural, que pode variar de vampiros a anjos, demônios, bruxos, fantasmas, zumbis,
elas têm uma
parte.
Vida normal com esses assuntos sobrenaturais, né?
E aí fica um pouco essa... esse revés aí, né? Porque você tem todo o sobrenatural, tem lá todos os personagens que caracterizam o sobrenatural que vão ter uma convivência dentro de um universo que geralmente pertence ao dia a dia, né? Ao cotidiano, que é aí a cidade, ou, vamos dizer assim, as florestas, bosques e o universo, e volta e meia vão acabar fugindo um pouco pro universo que é mais sobrenatural, que às vezes tem algumas questões, é o céu, o inferno, sei lá.
Tem sempre as dimensões, né?
É, exatamente. Aí no caso, você citou os fantasmas lá no purgatório, sei lá, no...
Cara, o negócio que eu acho bem legal, assim, que eu acho que foi, assim, não tão explorado, assim, nos fóruns, é a questão de se passar no céu ou se passar no inferno. A maioria é sempre na Terra.
Eu acho que é porque a galera não conhece, assim, o fato do pessoal
seria
não
legal
conhecer.
Inventar, né?
É, seria, né? A gente tá aqui pra isso, né? A gente joga RPG pra isso, pra inventar, pra criar, mas é... Eu não lembro de ter visto... Ah, aliás, eu vi um fórum só que tinha... Que não era nem inferno e céu, na verdade era estágio entre a morte, digo, entre a vida e a morte, assim.
Ai, eu acho que eu sei o que tu tá falando.
É, era meio a parte de transição, assim, você ficava... Acho que até tem um livro que tem isso, você ficava meio preso ali, é, como se você tivesse que provar, ó, se você ia voltar à vida ou se você ia morrer direto, se você ia pagar pelos seus pecados aí, pedir pro céu ou pro inferno.
Sim,
Eu não lembro nem que fórum era, velho, mas eu sei que a parada era bizarra, assim, pena que ele morreu antes de eu terminar minha ficha.
Então, acho que, assim, a questão do local, ela vem basicamente porque, teoricamente, né, pegando essa dicotomia entre céu e inferno, bem e mal e tudo mais, então, essa questão do local, essa dicotomia entre céu e inferno, bem e mal, e aí de escolher a Terra como cenário, se dá justamente por se passar numa trama contemporânea, vocês já falaram, e pela Terra ser um lugar aparentemente neutro. É um lugar onde, tipo, Deus criou, né? Segundo a concepção da gente, considerando o tema, né? Com o tema sobrenatural, Deus criou a Terra, e aí o diabo, Lúcifer, que é o anjo caído, fica no interior dela pra pôr numa outra dimensão, aí já vai da sua concepção de onde você vai considerar que o inferno tá, tentando trazer as almas das pessoas aparentemente boas, que elas vêm de Deus, mas que são corrompíveis, e aí fica nessa dicotomia. Então a Terra, ela é como se fosse um grande campo de batalha dentro desse meio aí de bem e mal, e aí dentro dele você vai ter vários seres que vão estar no meio termo e tal, que aí você entra a questão dos fantasmas, que são seres que ainda estão buscando sua redenção, zumbis e etc, etc. Mas assim, eu vejo o uso da Terra, ela tá atrelado principalmente à questão dela ser um lugar neutro, um campo neutro, assim, a princípio, claro.
Mas sei lá, eu tenho essas ideias loucas e eu acho que seria bem legal ter um fórum diferente, assim.
É, se fosse bem explorado, né, você colocar lá uma disputa, talvez, do céu e inferno, ou
tava
maluco.
Enfim, tá lançada a ideia.
Quem quiser fazer aí, né, não me chame porque eu não vou ajudar, mas boa sorte. Pulando desse aspecto de sobrenatural e vida real, de ambientação e tudo mais, a gente entra num assunto que acho que é o que, se não o que mais se destaca, com certeza é um dos que mais se destaca nessa questão sobrenatural, que é o que a própria Kit intitulou de sugadores de sangue, né? Que aí você vai entrar muito naquela questão da moda.
Cara, eu ia colocar sanguessuga, sabe? Mas eu acho que ia ficar muito pejorativo.
É, não deixa de ser. O sanguessuga é um sugador de sangue. Aí a gente coloca naquela questão da moda, que ultimamente vem crescendo muito nessa questão dos vampiros. Aí que sempre, a maioria dos lugares que você encontra vampiro, você também encontra o lobisomem, que normalmente é o rival do vampiro, e aí sempre se misturam alguns humanos
acho,
aí.
Eu acho que vampiro tá muito na moda por causa dos seriados, por causa dos filmes que estão sendo lançados. Por isso que eu acho que tá tão na moda, assim, todo mundo quer ser vampiro, digamos assim, né?
É uma questão, é que nem a moda é sempre, né, cara? Alguém joga a ideia... A outra pessoa gosta e ela vai se dissipando, vai atingindo aí um contingente maior. E aí se cria essa moda, cria o fanatismo, todo mundo começa a gostar, todo mundo começa a falar, todo mundo começa a ler, assistir, escrever, e aí vai, né? Vai englobando até uma hora que todo mundo cansa, né? A gente entra muito nessa questão de quem realmente gosta, quem tá fascinado e tudo mais. Então a gente entra aí na questão dos vampiros, que eu acho que aqui eu te concordo comigo que é.
Oi?
Vocês concordam comigo que é o maior contingente do sobrenatural?
Concordo que é o maior contingente. Mas eu só queria, tipo, trazer uma reflexão, assim, com a própria posição que vocês colocaram, assim, tipo, vampiro moda. Não sei se vocês já pararam pra
hoje
pensar
em dia.
Isso. É, sim, não. É justamente isso que eu quero chamar a atenção, assim. É, a moda de roupa e tal. Não sei se vocês já pararam pra observar, mas ela é cíclica. Então, por exemplo, calça boca de sino nos anos 60 era moda, ficou 30 anos, obsoleta e, sei lá, um tempo atrás voltou a ser moda. E aí várias outras coisas que foram moda e voltam a ser moda, deixam de ser moda. Então acho que vampiro não é moda agora. Vampiro sempre foi moda, velho. Só que aí o que difere justamente é isso. A abordagem que a mídia pauta, e aí você entra na questão dos seriados e dos livros que fazem sucesso, tudo isso acaba influenciando a população em geral a curtir aquele tema mais, ou aquela abordagem. E daí justamente você explica o boom da série do Crepúsculo, né? Que aí usou. Porque se você parar pra pensar, a questão dos vampiros sempre mexeu com o imaginário das pessoas. Você imaginasse eles. O sangue sempre foi um apelo muito, muito próximo do ser humano, sabe? A carne. Somos, desde o primórdio, simplesmente carnívoros, assim. Então sempre houve aquela atração pelo sangue, pelo vermelho, pelo rubro, assim. Então aí você conceber seres imortais, que também já é outra paixão do ser humano, desde tempos imemoráveis. E aí você aliava essas duas coisas.
Quem diria a imortalidade?
Criava um ser, tipo, perfeito, sabe? E é justamente com essa questão de perfeição que o Crepúsculo trabalha. Aí eu vou dar uma pausa pra poder respirar aqui e pegar uma água. E vocês ficam falando, daqui a pouco, quando a gente estiver falando de Crepúsculo, eu volto a falar.
Entra nessa questão que já abordou exatamente da perfeição que o próprio Crepúsculo aborda, assim, e exacerba, que é justamente o cara pegou lá o vampirinho, né? Que tem a família toda e todo mundo é saradinho, gostosinho. Aí chega, aparece o lobisomem lá também, que aí o menino corta o cabelinho, fica bonitinho.
São vegetarianos, né?
Entendeu? O cara é uma raça, vamos dizer assim, é uma raça que foi feita pra ser carnívoro, o cara quer virar moda e puta que pariu, a kit caiu. Então, aí como eu tava dizendo, né, já que a Kitty já voltou aí, né, já fez os curativos já da queda dela, tava falando sobre a perfeição que eles colocam no vampiro, né, cara, principalmente nessa questão aí do Twilight, o Crepúsculo, que eles colocam justamente os jovenzinhos na trama e tal.
Do Twilight? Como assim, velho?
O Twilight, velho. Aí eles colocam os jovenzinhos no Twilight. Gostosinhos, né? Não pensem em nada.
Tudo bem que é uma merda, mas...
E aí todo mundo fica atraído... Pra começar, todo mundo não, né? A maioria, o público é bem atingido porque é uma história de adolescente. O público adolescente gosta. Você coloca uns adolescentes ensarados, que é mais fácil você encontrar o pessoal jovem saradinho do que o velho lá gostosão da velhinha enxuta, né? E aí você acaba criando aquela imagem de perfeccionismo e atrai mesmo. As pessoas querem fazer, querem ler, querem imaginar. Tanto que aí não só o livro fez um sucesso, como o filme também faz. E abriu portas aí para outras
coisas relacionadas. Os fóruns também fazem, né?
Assim, né?
É uma possibilidade, né?
Assim, né? Enfim, aí entra muito nessa... Porque a gente estava abordando aqui, cara. Que é a onda do Crepúsculo, se ela é uma coisa boa ou se ela é uma coisa ruim. E aí eu acho que,
cara,
não é nenhuma coisa ou outra, né? Mas
minha opinião é, eu acho que estragou a visão dos vampiros. Porque tu olha lá no Crepúsculo, eles são bonitinhos, não tem aquela aparência que quando tu olha te dá medo, não tem aquela coisa de, vou querer, sabe? Eles são bonitinhos, são adolescentes, são bonitinhos e tem não sei quantos anos, sabe?
Na verdade eles são imortais, né? Então assim, a idade deles é bem variada.
Eu gosto mais do vampiro, aquele que se dá medo, aquele que tu quer saber o que, que é, sabe? Aquela pessoa pálida, aquela pessoa estranha, sabe? Não uma perfeição assim, pessoa.
Esse pessoal do sul, né, velho, que sofre com frio, já gosta de um pessoal mais pálido, né, velho, que não pega um solzinho nem nada.
Ah, ó, vai começar.
Não, mas é, assim, o que a Kit falou, eu acho que é um negócio bem bizarro, porque eu acho que em todo universo de vampiro que alguém mostra, né, que alguém cria um universo novo, ou que alguém vai falar sobre vampiro escrever, você muda um pouco a origem dele. Então você vê lá no Crepúsculo os vampiros que, porra, aparecem no sol e brilham, né, velho. Tipo, aonde você viu isso antes, cara? Que eu saiba, né, vampiro queima no sol. E aí
quem
eles evitam...
queima, não vira purpurina.
É, eles evitam usar o sol. Então assim, não só no Crepúsculo, acho que seria injustiça nossa falar que só a Stephanie Meyer mudou um pouco isso, mas acho que cada pessoa que escreve, que cria, que dirige alguma coisa sobre vampiro, ela dá um toque um pouco pessoal. Às vezes é uma ofensa ao que a gente considera a origem dos vampiros, às vezes é um negócio diferente que interessa, enfim. Aí não vou entrar no mérito, mas acaba criando uma variedade assim, muito grande pra quem entra.
Sim,
no RPG de vampiro.
Mas eu acho que o Crepúsculo ele segue mais ou menos aquela linha pra adolescentes, né? Uma série que nem o Vampire Diaries, eu também acho que é pra adolescente. Então eu acho que eles acabam adaptando mais assim, né? Para os adolescentes, eles acabam modificando o estereotipo, assim.
Não, com certeza, assim, só... como eu prometi que ia falar sobre Crepúsculo, né? Então, assim, como vocês colocaram o modo como qual a autora, ou é autor, não sei, da série Crepúsculo, ela faz uma releitura do conceito de vampiro. Então, você não... apesar de eu não gostar, não faz comparações, por exemplo, do modelo de vampiro da série de Crepúsculo com, por exemplo, o conceito de vampiro... de Entrevista com Vampiro, que é um conceito mais aproximado do vampiro
clássico,
à máscara,
né?
Sabe?
Sim.
Que é o modelo clássico, justamente, que tem um embasamento justamente na Bíblia, que aí tem a questão do Caim, que era o irmão do Abel, e daí que ele foi amaldiçoado e ele viveria pela eternidade, e aí que deu origem, tipo, a maldição dos vampiros, né? Que o vampirismo, ele é tratado como uma maldição. Enquanto que na série Crepúsculo você vê que pra mim pareceu como se fosse uma doença, sabe? Uma doença que você passava pra outra pessoa.
Sim,
e daí,
pra mim
como se fosse um HIV, tá ligado? Como se fosse um HIV. Então você é vampiro, você tem HIV. Então, que é até uma releitura engraçada, mas enfim, não vou entrar nesse mérito.
Tudo mexe com sangue.
O que eu acho engraçado do Crepúsculo, e essa é a minha principal crítica, eu não critico muito o conceito de vampiro, mas sim o modo como esse conceito ele é apresentado, sabe? Dentro desse universo teen, assim, tipo, apresenta o cara lá, o Edward, de uma forma completamente perfeita, pô. O cara é o modelo da perfeição, o cara é o cara que toda menina gostaria de ter. Tipo, o cara é forte. Tipo, ele não é forte musculoso, mas ele é forte pra caralho. Ele
Sim.
tem um carro foda. Desculpa aí, mas isso conta pra porra. O cara tem um olho que, puta, muda com a luz.
Ah, ele
o cara
é bem
escuro, que voa.
Não precisa
velho,
nem terminar, que a gente já entendeu que as menininhas ficam apaixonadas.
Pois é, velho. E o cara vive pra sempre, velho. E tem aquela coisa do proibido. Então, tipo, ele juntou tudo que as meninas mais desejam. Por exemplo, tinha uma moça que ela trabalhava no curso de inglês que eu fazia. Que porra, eu acho que se o Edward existisse, velho, eu não sei nem o que eu acho que partia ela no meio, porque ela era louca por ele, velho. Que, tipo, dava pra ele no meio da rua, sabe? Ele brilhando, que nem um diamante louco, rosa. Acho que o grande problema da série Crepúsculo é justamente isso. É o modo como ela usou pra ambientar o conceito de vampiro, sabe?
Sim, mas uma coisa, eu não sei. Eu não li os livros, né? Só vi o primeiro filme e acompanhei o que as pessoas disseram por aí.
Mas
o que eu acho legal é que... tá, agora vocês vão dizer, ai, é menininha, ai, não sei o quê. Mas é um amor entre as duas espécies diferentes, entendeu?
Mas isso não é meio clichê, não, Kitty?
Hã?
Isso não é meio clichê,
triângulo,
não?
Triângulo amoroso.
Como é? Não entendi.
Isso não é muito clichê, não?
Olha, faz tempo assim que eu não ouço alguma coisa do tipo, tá? Eu posso estar desinformada, né? Mas...
Pô, é o que eu mais vejo, mas tudo bem. Dê continuidade.
Não, é que daí é isso, né? Que as pessoas...
Então, é isso aí, né, galera? Valeu aí.
Não é que as pessoas gostam disso, acho que talvez é por isso, né? Pelo aquele estereótipo e tudo mais. E tem, tem também dentro da... Estereótipo, né? Dentro do Crepúsculo, que é sobre os lobisomens, né? Que justamente vem aquelas repetindo de novo. Os lobisomens são inimigos dos vampiros por anos e anos e tudo mais, né? Isso é sempre tem.
Bom, eu acho que, por mais que seja clichê esse negócio, é o que... Eu não sei se é o que dá mais, que atrai mais, mas assim, é você tentar mesclar um pouco do perfeito, do super, né, do overpower com o frágil, né, cara, que é o ser humano.
Cara,
que
eu gosto...
É bem oposto.
Mais dos lobisomens do que... Agora eu entendi aqui.
Então, é porque o Roger não tá falando, mas ele tá mandando várias piadinhas aqui, galera. Só pra vocês entenderem.
Eu não tô conseguindo acompanhar.
Ele tá passando uns rolos de cinema aqui antigos, né, pra galera se divertir. Bom, aí tem essa febre aí do Crepúsculo, que acho que a gente abordou aí, que entra muito em fórum. E às vezes acho que a galera... Eu acho, assim, muita... A questão de ser vampiro acaba ficando um pouco de lado, assim. Porque ninguém... A parada do vampiro atrai, mas o que chama atenção é o vampiro lá com a menininha. Aí depois entra o lobisomenzinho fazendo amoroso, ó lá. Então, assim, a história, ela, eu não sei se ela acaba... Eu também não li o livro e nem vi o filme. Mas ele acaba abordando mais um triângulo amoroso do que a questão dos vampiros em si. Que acho que acabou ficando um pouco secundário. Posso estar errado, né?
Sim,
mas
sim.
Acho que isso não é um privilégio só da série do Twilight, acho que do Toilette, como diz o Ti. É, de outras também acaba entrando nisso aí. Mas como a gente não conhece tudo, né? Então a gente não pode falar de tudo. A gente fala só do que tá mais em evidência pra nós.
A gente tava falando sobre vampiro versus lobisomem, né? Tava aqui pensando com meus botões. Seguinte.
Qual o nome deles?
A gente acabou. Tic-teco. A gente tava falando justamente sobre a perfeição do vampiro, né? Daí a gente também tem que parar pra pensar e ver que o lobisomem também, ele é um ser ultra-humano, assim. Dentro de um conceito de humanidade, ele tem poderes, além da compreensão humana. E aí, naturalmente, por ter esses poderes a mais, ele é o inimigo perfeito. O inimigo natural do vampiro, sabe? São dois seres eminentemente noturnos e que vão disputar uma hegemonia noturna, até porque a própria presa de ambos, e aí falando no conceito mais biológico, assim, tipo presa e predador, presa de ambos é a mesma, são os seres humanos. Um mais pela questão do alimento e outro mais também pelo alimento, mas numa dialética mais de fúria e tal, e uma coisa mais animalesca mesmo. Que é uma coisa que já não é da cultura do Crepúsculo, que tem questão do enredozinho lá, do triângulo amoroso e tudo mais. Mas aí eu já vou sair um pouco da ideia do Crepúsculo pra falar, pra dar uma passeada pela riqueza, assim, que a gente tem do conceito tanto de vampiro quanto de lobisomem. E aí eu queria citar principalmente a questão do RPG de mesa, que particularmente eu tenho muita, muita afinidade, que é a questão do Storyteller. Que o Storyteller é um gênero de RPG, um sistema de RPG, melhor dizendo, é basicamente para três vertentes, que é o vampiro, o lobisomem e o mago. E, coincidentemente, é exatamente sobre o que a gente está falando hoje, né? Que é sobrenatural e lida justamente nesses três pontos, esses tripés. E aí, claro, séries e tudo mais acabou desenvolvendo várias outras vertentes. Mas assim, o conceito de vampiro, do vampiro, tem um célebre livro, né, de RPG, Vampiro à Máscara, é a questão do vampiro realmente, que é um ser noturno, eminentemente noturno, um ser amaldiçoado, ele não pode sair à luz do dia, que teve toda a questão da briga de Caim com Abel, e aí ele foi amaldiçoado por Deus, e aí ele deu origem a três outros vampiros, que foi a segunda geração, e esses outros três deram origem a 13. Que aí formaram os 13 clãs. E aí é engraçado como ele constitui essa sociedade vampírica, né? E aí tem a questão da máscara. O que seria a máscara? A máscara é a preservação do segredo do vampirismo na sociedade contemporânea. E aí, pra isso, haviam vários artimanhas, várias... Que aí também mostra como a associação dos vampiros, né? Entre aspas, que é chamada de Caramila... Não, Camarilla.
Camarilla e o Sabá.
Camarilla.
Camarilla e Sabá.
Camarilla e o Sabá. E aí há uma polarização justamente porque a Camarilla ela é meio hierárquica, assim, tem questão dos príncipes das cidades, que é o vampiro mais antigo e tal, são chamadas seitas, né? Que aí uma é a arqui-inimiga da outra, também tem os independentes e tal, e também mostra justamente que dentro desse universo há os lobisomens como inimigos também.
Os próprios vampiros, eles são inimigos entre si, né?
E também, além disso, ele tem outros inimigos naturais, que são os lobisomens. Mas aí são lobisomens dentro do conceito, também o conceito clássico de lobisomem, que são aqueles que só se transformam com a lua cheia, que foram mordidos por outro lobisomem, não tem questão de uma tradição familiar indígena, blá 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 blá.
Uns fóruns baseados em Vampiro à Máscara, né? Todas as vezes que eu joguei só tratava da parte do vampiro, não do lobisomem. Mas tinha, claro, os clãs ali, né? A rivalidade entre eles, assim. Só que muitos pecavam em algumas coisas. Tu tinha que estar sempre correndo atrás pra fazer o teu personagem, né? Nunca tinha tão detalhadamente. Talvez até por preguiça, assim, né? Do próprio player de ler ou do administrador, que não queria falar alguma coisa a mais do que aquilo que era pra seguir na trama.
É porque o Vampiro à Máscara, o storytelling em geral, ele tem um background muito grande, assim. Então ele tem uma, vamos dizer assim, uma overdose de informação que você tem, cara. Você tem que ler muito, pelo menos no RPG de mesa, eu nunca vi isso em RPG de fora. Você tem lá o livro, que tem, sei lá, 300 páginas, com assim, diversas informações específicas de cada clã, especificações do universo, da ambientação, da história, do cenário, dos acontecimentos e tudo mais. E para um fórum de RPG, assim, pelo menos o que eu acho, as pessoas elas procuram algo mais prático, algo mais direto, para elas poderem criar o personagem dela rápido. Porque o RPG de fórum, ele é muito diferente do storyteller, da forma como você trata. O formato da ficha já diz tudo. A forma como você vai jogar, como você vai conduzir, é totalmente diferente. Porque numa eu acho que você vai dar mais ênfase para a interpretação, na outra você vai, embora você tenha interpretação, você vai ter muita ajuda dos dados. Que aí entra na questão do storyteller. Então assim, transpor de um para o outro acaba sendo um trabalho muito difícil. É difícil de adaptar, difícil de trabalhar, difícil de jogar também. Assim, se não for um trabalho bem feito, vai acontecer o que você falou. E é justamente o pessoal ter que pesquisar por fora ou o pessoal desistir logo de jogar, porque não vai conseguir juntar todas as pontas pra poder construir o personagem, jogar. Só deixa eu fazer uma pergunta pro Ti, que ele citou lobisomem aí. Existem... O nome já é meio unissex, é mole? Já é meio masculino, cara, mas existe lobisomem do sexo feminino, cara? É um negócio que eu não sei, eu perguntei pra alguém uma vez e a pessoa não sabia me responder. Mulher pode virar lobisomem, ganha outro nome?
Segundo aqui, o que eu já joguei e o que eu tô lendo, talvez, pelo que mostra que não, porque a estrutura dos lobisomens, ela é uma estrutura mais tribal. Então, como eles são de tribos, são lobisomens, os destituídos, né? Aí vem um lance mais tribal e tal, então é mais difícil ter lobisomens femininos, assim, sabe?
Aí a gente pode fazer o seguinte...
Mas é claro que num RPG, né, pode ter raças femininas, no caso, assim.
Então, era isso que eu ia jogar aí pros ouvintes, que é se alguém já tiver visto em algum lugar, tiver alguma informação, puder passar pra gente aí, pra gente deixar o programa mais completo. É essa questão do sexo feminino mesclada aos lobisomens, tá ligado? Lobismulher, ou lobisgirl, sei lá como é que vão chamar. Porque em inglês mesmo. O nome é unissex, né? Werewolf pra mim não tem distinção de sexo. Mas enfim, se alguém souber aí, puder mandar pra gente por e-mail ou qualquer coisa. E no próximo podcast a gente lê e acredita.
Então vamos para o nosso próximo tema, que é justamente aquilo que eu tava falando anteriormente, que era sobre o céu e o inferno. Anjos e demônios, né? Já teve alguns fóruns aí do pessoal abordando essa temática, que era...
O livro do Dan Brown? foi?
Aham, uhum, ele com Tom Hanks.
Dan Brown fez High.
Anjos, tinha demônios, tinha os anjos caídos, que são, na minha concepção, são quase humanos, né? Mas são um pouquinho de demônios. Tem os caçadores também que entram no meio da trama, né? E fazem um círculo enorme de possibilidades.
É, só fazendo um parênteses aí, a gente acabou não citando no...
Fazer o inferno, né?
É que os caçadores, na verdade, acho que eles existem em todo o universo sobrenatural. Desde que aqui a gente falou antes dos demônios, como entra na questão dos vampiros também. Tanto que a gente tinha lá aquele seriado lá da Buffy, da Vampire Slayer, né? Que é a casa de vampira. Tem o Blade, que é um...
Angel.
Que é um misto, né?
Angel.
É, tinha o Angel. Que são, assim, você tem caçadores em tudo, né, cara? Você tem caçadores de vampiro, tem caçadores de lobisomem, tem caçadores de anjo, demônio. De anjo, não sei se tem. Mas tem caçador de demônio. Você vai ter os caçadores de bruxa, que...
Tem os caçadores de aventura, né? Tio Patinhas.
São os caçadores. É, o Guinzezinho, o Luizinho. Tem o Caça Fantasma. Aí você tem o... Tem lá o Resident Evil, né?
A trilha sonora.
Tem lá o Resident Evil, que é a mulher que extermina zumbi, que é meio uma espécie de caçadora. E tem até os caçadores de bruxa, apesar de bruxa, nesse caso, vai entrar um pouco mais na fantasia do que no sobrenatural. Caçadores de monstros em geral.
Bruxos são caçadores também, né?
É, bruxos também. É, nessa história aí, todo mundo é caçador de todo mundo, né? Vamos deixar assim, que acaba virando uma caça generalizada. E aí tem os caçadores de... Eu não vejo seriado, imagino que no Supernatural deva ter, eles devem caçar monstros também, não sei se é só demônio, se é só bizarrice. Então assim, acaba sendo existindo caçadores em qualquer tipo de universo desse tema de sobrenatural. Só pra deixar claro aí que não é uma exclusividade dos demônios.
Sempre tem aquela coisa de os anjos serem os bonzinhos, os bonitinhos, os queridinhos, e os demônios sejam aqueles, os bonitinhos. Os mais sexy, assim, sempre aqueles.
Os bonitinhos e os bonitões, né?
Nossa, sim, não, tem que.
Os demônios são aqueles mais.
Bonitinhos e bonitões.
São os menos delicados, né? Eles são mais brutos, assim, eles são mais carnais, são mais.
Bonitinho.
Vorazes.
Bonitinho
e os anjos...
é um feio arrumadinho.
Os anjos, eles são mais delicadinhos, né? Eles são mais bonzinhos, né? Eles vão fazer um carinhozinho enquanto o demônio vai chegar já estrondando. Essas coisas assim, essa diferença bem...
Ah, detalhe, bem, né? Todo, o sonho de todo demônio é pegar uma anja, né?
Não, e toda, e pra começar, toda demônia...
anjo não tem sexo, né?
E toda demônia quer fazer o anjo... Quer, né? Tirar o selinho do anjinho, mas tudo bem.
Como é que é?
Não, vamos dar continuidade. Aproveitando que você tá falante aí, explica pra quem não sabe o que é um anjo caído, Kit.
Anjo caído? Desde que aprendi, né, o anjo caído é um anjo renegado do céu que aprontou alguma coisa e que Deus disse, não,
mostra que
você
aprendeu
você
na Igreja
aqui.
Universal.
Que
Igreja Universal, o quê?
Era a paróquia do lado de casa, né?
Aham, na Bíblia. Daí ele caiu pra terra, né, e ela lá fica vagando entre os humanos.
Caído.
Ah, machucou, viu qual é a diferença? Ah, tinha aquela cantadinha, né? Ai, caiu, machucou, como é que era?
A pata já é logo.
Machucou? Não, cara... Não, cara, o cara chega assim pra menina, como é que é? E aí, machucou? Aí a menina fala, ah, por quê? Ah, porque você é um anjo que caiu do céu.
É, exatamente essa, viu?
É. A menina começa a chorar, também... né?
Ah, eu sou um anjo caído. Tem também da bosta de passarinho, né? Mas essa aí a gente deixa pro próximo podcast.
Então ele acaba perambulando pela terra junto com os humanos, que é, digamos assim, uma punição pra ele, né? Isso é um bebê, um anjo caído.
E aí, Ti, está certo?
Tá certo, sim.
Posso perguntar?
O negócio de ficar...
Ganhei 1 milhão.
Ficar vagando pela terra, né? Ficar vagando pela terra. Tipo, o cara fica de roleplay aqui, né? A punição dele é ficar aqui de roleplay, curtindo
totalmente
a vibe,
random e alheio.
Terra, tal.
É, velho, ele vira o promíscuo, né, velho? Foi pular a cerca.
Ele acaba caindo nas tentações de um mortal, né? Porque anjo geralmente tem essa tentação e tal, mas já os humanos têm, daí ele acaba adquirindo características humanas.
Você pode dizer que o anjo caído, ele é um anjo mais que tende mais pra aflorar o lado demoníaco dele?
Dá
porque se ele fez alguma coisa pra ser expulso do céu...
É, dá pra se dizer que é um anjinho revoltado.
É um anjinho emo.
É um anjo que assistiu muito rebelde, né? Ficou meio engraçado essa polarização assim, que você faz de bem e mal e tal. Tudo bem, é uma coisa que tá posta, assim. Dentro desse tema, a gente sempre vai ter o céu e o inferno, assim, como dois opostos gritantes, assim. Mas o que eu acho engraçado é como as pessoas caem nos estereótipos dentro de uma coisa que já é estereotipada, velho. Então, por exemplo, a galera não para pra pensar e tenta montar algo pra inovar, sabe? Ou a inovação, entre aspas, né? É dentro do mais óbvio possível, que é tentar fazer um anjo cujo vive num dilema, né? Se cair ou não na tentação. E daí virar um anjo caído. Ou os anjos caídos que vivem sem que nem pra quê. Velho, se eu fosse Deus e eu botasse a porra dos caras na terra, é uma punição, beleza. Agora você vai ter que ralar, filho da puta. Você não saiu da minha porra do meu céu. Então agora você vai se fuder, filha do seu caralho. Tá ligado? Então o cara fica lá, agora eu sou um anjo caído, mimimi.
O caralho vai se fuder, velho. Não é o caralho que foge.
Depende do ponto de vista, né?
É, acho que as pessoas prendem muito ao estereótipo.
Mas eu acho que tem aquela parte que eu vi em alguns lugares que tem os anjos caídos ajudando os humanos.
Pois é, a questão da redenção, né? O cara que é um anjo caído, por exemplo, ele gosta de sair, tá em redenção, ele tá em processo pra acender novamente a sua posição de anjo. Ou ele descamba totalmente e vira um demônio. Também é negociável, sabe?
É, ele pode puxar, então, pros dois lados, né? Ele pode ser ou malvado ou ser bonzinho.
Isso, ele pode ser os dois, mas ele não pode ser um em cima do muro. A grande questão é essa, que a maioria dos fóruns trata é assim. O anjo caído é um em cima do muro. Não, não é. Ele é um cara que tá sendo testado. E ele precisa tomar partido alguma hora. Não dá pra, por exemplo, ele ser um anjo caído e começar a aproveitar dos prazeres carnais. Se ele ficar assim, ele vai ser expulso de vez. Vai falar, ó, velho, toma seu Vale Knight aqui, ó. Beijos, me liga.
Sim.
Toma o flyer aqui da minha... meu estripando. É, essa
e
questão
daí,
da...
E daí, assassadores que você colocou, Camp, realmente, ele entra dentro de todos os temas e aí você perpassa vampiro, lobisomem, seres de outro mundo diversos aí, fantasma, portergeist, demônio, etc. O que seria um caçador?
De novo?
O caçador é um ser humano que ele consegue, de alguma forma, se emancipar da alienação da fé ou da neutralidade do mundo, assim, dentro do conceito de sobrenatural, e começa a atuar dentro desse mundo para reparar ou proteger os humanos, que de uma forma ou de outra são as grandes vítimas do universo sobrenatural, sabe?
Ele é aquele humano que toma atitude, né? Não é aquele humano que vai, por exemplo, ai, vou ter um amorzinho com um vampirinho, com um demonizinho, ele vai me proteger. Não, o caçador é aquele cara que, no caso dos humanos, ele quer a paz da vida dele, cara. Ele quer acabar com aqueles bisões que apareceram do nada, os vampiros.
O exemplo de um caçador, assim, eu acho que é o Constantine. Se alguém já leu os quadrinhos do Constantine, ou já viu o filme do Constantine, ele é um legítimo caçador. Ele tá procurando aqueles tormentos e, é claro, ir pro céu através da matança dos demônios.
Muito bem louco, né? Louco. Você mata pra poder ir pro céu, né?
E é um negócio, assim, o Constantine, ele não é um negócio, pelo menos, que eu vejo em todo lugar, assim. Acho que a maioria dos caçadores, ele não tem... A maioria não, né? Alguns que eu vejo aí. O cara, ele simplesmente caça porque ele não quer aquela porra daquele ser extraordinário no lugar que ele vive desde que ele se entende como
Mas
gente.
Ele é pródio, né?
Por exemplo, lá no... Eu não vejo Supernatural, mas eu imagino que seja assim. Os dois irmãos lá que são meio... Tem esse fardo de caçar demônios e monstros do caralho A4, porque são seres que importunam não só eles, como a vida em volta deles e... matam semelhantes, e eles querem acabar com isso. É o caso lá do próprio Ghostbusters, que você falou, que os caras vão caçar fantasma, porque os fantasmas ficam fazendo a cagada toda na Terra. O cara que vai caçar vampiro, porque o vampiro morde geral e mata, e aquela porra toda, né? O cara que não suporta, que ele quer combater, ele sente a necessidade de combater o, vamos dizer assim, o mal, né? Tudo bem que ele pode ser, ele pode ser o cara mal e o vampiro ser o bonzinho, ser o contrário. Ele caçar pelo puro prazer de fazer mal a alguém.
Depende da pessoa que vai interpretar, né? Depende muito da trama e tudo mais.
E aí, eles podem ser que nem o Tio tava falando aí, que os lá na época do vampiro versus lobisomem. Não só vampiros e lobisomem, né? Que eles, acho que com os humanos eles acabam formando aquele trio, né? Que os humanos são a caça e vampiro e lobisomem são os caçadores, que vão atrás dos humanos por N razões. E às vezes eles se confrontam justamente por essa questão da caça. ele se, né, tem aquela rivalidade.
Ou vice-versa, né?
Tudo mais.
Tipo, o caçador caçando o vampiro e também caçando o lobisomem.
Sim, sim. É, aí vai formar uma... aquela tríade bem... aquele ciclo, né? É, vai ser que nem aqueles triângulos amorosos, certo? Apontando pra tudo que é lado. Pras outras inúmeras vertentes do sobrenatural, né? Que talvez não sejam tão abordadas assim, ou não tem, talvez não tenham tanto background, ou enfim.
Que
aí vai entrar na questão da...
muito legal nos caçadores são as armas que eles usam. Tipo de munição.
Que legal, cara.
Bala de sal, é água benta, é, sei lá, bala de prata. Eu acho muito legal isso, cara.
Água no pescoço.
É, eu acho muito legal.
Ah, a bicha
legal.
De prata. Muito legal, cara.
Eu acho legal. Mas eu só fico pensando, tipo, onde é que o cara vai conseguir uma bala de prata?
Ah,
ele forja, cara. Ele forja, cara. Ele é filho de festa. Ele vai lá, que faz a forminha, joga a pratinha, né? Derrete a prata no fogo.
Calma.
Derrete a prata, né?
Eu acho bacana o conceito de caça, assim, de seres sobrenaturais. Mas assim, entrando um pouco no que o Canto tava falando, que ele falou que não tem muito background. Tem, velho. A série de Supernatural é muito, muito rica nesse ponto. Cada episódio, eu também não assisti muito, mas os poucos episódios que eu assisti, cada episódio tem história de como aquela anormalidade se formou, qual a explicação. Normalmente eles pegam lendas de vários lugares, assim. O folclore, tipo o nosso folclore, assim, tipo... mula sem cabeça, tá ligado? Então, por exemplo, existe uma história por trás, pererê, tal, tal, tal. Então, existem isso no mundo todo, sabe? Então, existe uma cultura sobrenatural no mundo todo. Então, ele pega muito disso pra poder explicar os fenômenos e os seres. E daí, o caçador de seres sobrenaturais, ele é meio que um entendedor de toda essa parte metafísica, assim. Daí, ele lobisomem vampiro. E você não dá, por exemplo, pro caçador essa oportunidade dele lidar com outras coisas, dele exercitar, por exemplo, uma questão de investigação. Ele nunca lidou com aquilo e ele tem que se virar pra aprender o que é aquilo, pesquisar lenda, mitologia, se vira, brother, e descobre o que é isso e você tem que vencer. Senão você morre.
Mas
ou as pessoas que estão envolvidas morrem, sabe?
Cara, isso que eu tava falando, legal, cara. Tipo, tu pesquisar o que tu vai enfrentar, sabe? Pra te poder derrotar aquilo. Isso eu acho legal, cara.
O que eu tava falando, Thiago, é porque... eu não tava falando que os caçadores, eles não têm um background, não têm um assunto. Tava falando que, assim, os caçadores, eles são elo. É, que você encontra em quase todos os subtemas, assim, do sobrenatural. E eles, assim, foi a ponte que eu fiz pra puxar a próxima parte do programa, que os caçadores são tão presentes nesses outros temas como são em qualquer outro. E esses temas que eles não têm um background tão grande, pra eles próprios, que... é a questão dos fantasmas, que a gente vê muito pouco aí nos fóruns. E é a questão dos zumbis. E as bruxas, que elas não se... né, assim, puxando as bruxas um pouco para o sobrenatural, que elas não são encaixadas em muitos RPGs, assim. Quando você fala de bruxa, muita gente associa direto ao Harry Potter, que não é aquele conceito de bruxa clássico, já que a gente está falando muito dos conceitos clássicos aqui. E assim, justamente porque as bruxas, elas puxam muito o tema, muito mais pra fantasia mesmo do que pro sobrenatural. Então assim, as pessoas elas tendem a associar mais pra focar nas bruxas e ponto. Acabou, não incluindo as bruxas no mundo dos vampiros, nos lobisomens, talvez até dos próprios anjos demônios, zumbis e etc.
Entrando um pouquinho nesse assunto, só pra pegar o gancho ali do campo, nesse assunto de bruxas, as bruxas de verdade são aquelas que fazem rituais, que pegam, sei lá, a pata de galinha com saliva de virgem e faz uma poção pra fazer um feitiço.
Esse feitiço é pra quê? Pata de galinha e saliva de virgem? Que te cheia das simpatias, hein? Tô sabendo. Então, e assim, bruxas, né? A gente chama de bruxa. Tem uma... tênue diferença entre bruxas e feiticeiros.
Pô, ali tem um exemplo perfeito do que seria o conceito de bruxaria, sabe? E aí você pensar o que seria bruxaria, como a bruxaria nasceu assim, nasceu no, dentro de um molde da Inquisição e tal, e eram pessoas que tinham práticas na época, científicas, mas a igreja era muito forte e não aceitava, e daí caçava suas mulheres e queimava as vivas. Vivas. Opa, faltou o plural aí. Mas enfim, e daí eu acho que eu concordo plenamente com a Kitty, assim, nesse lance dos rituais, de tipo, ler livro de feitiço, de magia, tipo, eu vira a Rainha das Trevas também. É outro livro, outro filme clássico, assim. Que é meio comédia, mas também é clássico, pô. Mostra, tipo, bruxaria e tal, esse lado meio gótico, assim. Mas, tipo, não é um cara que vai ter uma varinha e vai soltar a magia, sabe? O conceito de Harry Potter de bruxo é algo bem mais... Sei lá, eu acho que eu tenho uma crítica meio forte a Harry Potter hoje em dia. Que eu vejo o Harry Potter como se fosse o bruxo capitalista, sabe?
Então,
mais nesse lance, assim. Mas eu não vou ficar me atendo a isso agora.
Eu acho que nesse universo de sobrenatural, as bruxas elas acabam sendo bem secundárias, assim. Acho que o papel delas mesmo nesse universo é que elas sejam secundárias, não sejam talvez as protagonistas. Porque eu acho que se elas fossem, não seria sobrenatural. Aí acho que elas se encaixam aí no combate a vampiros, combate a lobisomens, com os próprios rituais que elas fazem, né? As magias que conseguem, talvez, sei lá, interceptar um pouco os poderes dos vampiros.
Eu acho que as bruxas podiam ser, digamos, um grupo aliado a algum desses dois, sabe? Que, sei lá, um vampiro vai buscar um favor com uma bruxa.
O bom das bruxas, né, cara, é que elas saem, elas fogem de totalmente, assim, elas se destacam de alguma forma, porque a maioria do poder da bruxa, né, desses mais, é bem diferente, assim, da maioria dos tipos de personagens no sobrenatural, né. É diferente dos vampiros, porque os vampiros eles acabam sendo meio sobre-humanos. Enquanto as bruxas, elas é um negócio mais místico mesmo, mexer com fogo, mexer com a mente, sei lá.
Pensando assim no que a Kitty colocou, penso que as bruxas elas poderiam ser tipo um elemento neutro, ou até ser uma das fontes de pesquisa ou de consulta pros caçadores, sabe? Você não sabe como lidar com coisa tal que tá acontecendo, você vai lá na bruxa e aí fala com ela. Não, tá acontecendo isso. Aí ela vai lá ou consulta os espíritos de Agabúzios. Sabe? Quando eu pensei agora, eu lembrei. Quem já assistiu Piratas do Caribe, viu a Circe, que era a Calypso.
Ah, é a bruxa.
Daí, o modo como ela. Cabuloso ali, tá ligado? Então, tipo, já dei várias referências pra galera pensar, assim, esse conceito de bruxaria. Tipo, tem a Elvira, tem a Circe e tem as meninas lá da magia sedução, então. Você já tem
aquele filme da Disney que eu acho que é Abracadabra ou Cadabra, um negócio que tinha as três irmãs que queriam comer as criancinhas.
Cadabra é um Pokémon, calma aí.
Tem as bruxas lá de Avalon também, né? Que são aquelas bem clássicas.
Tem.
Você encontra as bruxas de isso.
Morgana.
Tem diversos tipos de bruxas que podem ser inseridas aí e bem aproveitadas no assunto, né? É só saber usar. No Senhor dos Anéis aí, deve ter também, sei lá, o Tiki é viciado aí, né? Enfim, aí você entra no... Além das bruxas, você tem um pouco aí a questão dos fantasmas.
Eu acho que fantasmas são ligados às bruxas, né? Fantasmas, espíritos, estão sempre ligados às bruxas. Aquela coisa de...
Mais ou menos. Tem
porque
aquele...
Tem contato com todo o universo.
É fácil conectar. Por exemplo, um fórum que eu joguei aí, que eu comentei antes, que era um fórum basicamente só de fantasmas. Ele era baseado naquela série da...
Ghost
Cabot, lá, da Meg Cabot. Não, da Meg Cabot, que escreveu lá a Mediadora. Que era um fórum que lidava com fantasmas, que eram os espíritos. Tinha os humanos comuns, que não viam os fantasmas, mas os fantasmas podiam ver os humanos enquanto eles vagavam na Terra. E tinha os mediadores, que são as pessoas, são os humanos com capacidade de conversar com os fantasmas, os espíritos. Então assim, por mais que pareça bruxaria o cara conseguir conversar com o espírito, não tinha nada a ver. Era assim, focado completamente nos fantasmas, tinha as pessoas que eram, né, o mediador. E assim, era um negócio bem destacado. Então assim, o que eu tô dizendo é que dá pra você fazer um fórum baseado, por exemplo, só em um desses tipos, diversos tipos de personagens. Enquanto você pode tentar pegar alguns desses tipos e juntar eles no mesmo fórum, juntar todos, até se você quiser fazer salada aí de esquisitice. Jogar tudo no caldeirão, né? Jogar pode perder em pintinho.
Salada mista de sobrenatural.
E aí, mais uma das dos personagens são os zumbis, que eu só me lembro de ter visto uma vez, que normalmente eles
Cara,
são meio...
eu acho muito legal essa coisa de zumbi, sabe? Mas eu acho muito difícil um RPG que tem essa temática, que as pessoas queiram ser zumbis.
É porque eu acho que o zumbi não tem muita vontade própria, né, cara? Então, assim, é meio esquisito você interpretar um zumbi. Apesar do zumbi ser um morto-vivo que nem um vampiro, eles são totalmente diferentes, o zumbi, né? Embora os dois tenham. É uma dementalização da pessoa, o zumbi. Tipo, ele fica naquele morto-vivo, mas ele não tem consciência, ele faz tudo meio na mongolice, né? É, mais pela sede de sangue, de carne, aquela questão bem carnívora mesmo de devorar. E aí entra, e aí que é bem normal, né, caçador de zumbi lá, que é Resident Evil, você vai ter um combate, e normalmente os zumbis, acho que eles se enquadram nos NPCs, assim, são personagens a serem combatidos, né, a administração joga pra você e você tem que escapar, matar, se tornar um. E aí eu não sei se é algo tão fácil assim de você fazer no fórum, influenciar
acho
muito
que um fórum
jogador
só
já.
Sobre zumbis ia ser complicado mesmo. Ninguém quer ser zumbi.
É um tema meio difícil assim. O zumbi, por exemplo, é um negócio legal pra entrar no Survivor Horror. Que aí o Survivor Horror, acho que é aquele sobrenatural que ele não te mostra exatamente na hora tudo. O que tá te aterrorizando? Ele é mais uma coisa assim, mais sutil, vamos dizer assim.
Cara,
acho que o Survivor
Horror. Eu não sei muito sobre esses fóruns de Survivor. Porque eu nunca joguei e não foi, digamos assim, uma atração minha, né? Então não saberia como encaixar um zumbi nele. A pessoa teria que sobreviver aos zumbis, é isso?
Olha, por exemplo, eu vou te dizer o fórum que o próprio Jader fez, que foi o fórum ao zumbi, que era um fórum. Que tava começando a ter uma contaminação de zumbi na cidade. Por algum motivo que não foi revelado, porque a gente não conseguiu chegar até isso. Começou a ter uma. Espalhar tipo uma praga. Normalmente os zumbis acho que eles são vítimas. Vítimas não, né? A origem deles vem de praga, de uma doença, de. Aquelas coisas bem antigas, né? A peste bubônica. Então. Uhum. E aí se tornava um bicho inconsciente, que agia por puro instinto. Que ia atrás das outras ia contaminando as outras. Então fora era bem isso. Eram os humanos tentando escapar dos zumbis. E os zumbis, eles eram controlados unicamente pela administração. O seu objetivo era assim, escapar dele. Lembrava bastante Resident Evil, né? Você ia ter que eventualmente matar o zumbi, embora os humanos não estivessem preparados para isso. Então assim, aí quando o cara abandonava o personagem, por exemplo, era mordido por um zumbi, pegava a doença e começava a ir atrás dos outros. E você lida muito com aquele negócio do teu familiar ser. Virar um zumbi, enfim, entra toda aquela questão do zumbi. O que eu acho do Survivor Horror, na questão do sobrenatural, é porque ele não é compatível com tudo, cara. Eu acho que, por exemplo, um vampiro, um lobisomem, dificilmente ia entrar. Você ia entrar, talvez, com a questão de aterrorizar, mas eu não sei se ia ter propriamente esse tipo de personagens lá. Acho que o Survivor Horror, ele lida muito com o sobrenatural, mas discreto, assim. Como você mudar pra uma realidade... E você vê todo mundo morto, tem os espíritos te perseguindo. Ou às vezes até o demônio. É o quê?
Camufla?
É. E aí você tem aquelas reencarnações, o demônio lá, que veio pra, sei lá, pra possuir todo mundo. A menina que tinha um demônio nasceu com reencarnação do demônio, lá, o anticristo também, sei lá.
Uhum.
Essas coisas. Então o Survivor Horror eu acho que ele aborda de uma forma mais sutil, assim. Tipo, o que vai ser, né? O medo, o que vai atingir mesmo as pessoas é o próprio medo delas, dessas lendas urbanas e tudo mais. Então, assim, eu me amarro, cara. Eu acho um negócio muito legal, assim, você explorar isso e você... Tanto o administrador, né, saber passar isso pro jogador, e o jogador saber interpretar os medos do próprio personagem. E saber superar eles, ou não superar, alguém ajudar. Entendeu? Eu acho assim, bem legal. Acho que é um tema legal de se explorar, assim. E, infelizmente, as pessoas não... Não sei se as pessoas não se acostumaram a jogar, ou... Enfim, cada
eu
um
acho
tem
que
seus
ainda
próprios
não,
gostos.
Não se tem aquele costume, né, por isso que acaba fechando antes da hora.
É algo que acabou ficando meio... É meio novo, assim, eu acho, em relação uma ideia das outras temáticas.
Não, só deixar como referência, assim, também pra galera que tem uns filmes bacanas, assim, de zumbi.
E que zumbi, né?
Foi a base do Resident Evil,
base,
né?
Zumbi, tem um livro, legal, tem eu vi.
Tem um filme clássico de zumbi, né? A Noite dos Mortos Vivos. Pô, aquele filme é um clássico do cinema trash.
É muito bom.
E que nem a Morte do Armário.
É o que há, velho. É o que há sobre zumbi.
Onde é que os humanos entram aí na história do sobrenatural?
Ah, onde é que os humanos entram? Então, velho, eles entram tanto como são as grandes vítimas, né? Você já colocou isso. Mas, assim, eles não são vítimas, por exemplo, como ovelhas. Que estão lá soberrando, tá ligado? Eles têm, querendo ou não, eles têm um poder de reação. Tem um poder de reação no sentido assim, por exemplo, que a fé, ela pode ser usada como defesa. Se tornar um caçador pode ser um fator de defesa. E várias outras coisas, entendeu? Pode ser. Então ele não é só uma presa estática.
Não, é que tem o seriado, voltando lá na questão de vampiros, não sei se alguém. Acho que várias pessoas conhecem, que é o True Blood, que os humanos, eles são uma maneira de fazer com que os vampiros tenham uma certa humanidade, sabe? Além deles serem, é claro, a paixão, assim, o vampiro se apaixonar por humano e tal, tem aquela coisa também de ter o desejo de ter humano. Tipo, a primeira coisa que ela é minha, sabe? É aquela possessão, mas é uma dupla.
Eu acho que os humanos, eles se encaixam como... Acho que não é não só no seriado que você falou, eu acho que quando o humano era introduzido em algum dos universos, ele acaba sendo objeto de desejo, assim, da maioria das coisas, dos personagens, como contrário, assim. Então, sempre rola aquela química lá. Você vê isso no próprio Twilight, lá, a menininha se apaixonando pelo vampiro, e vice-versa, no Vampire das mesmas coisas, todo esse universo aí de vampiro, lobisomem, anjo, demônio, se encontra um negócio assim. O humano, ele sempre almeja o proibido, né, cara? Então você tem sempre aquela...
Sempre tem aquela coisa do pecado.
Exatamente, tem sempre aquela conexão, né, entre os dois. E os humanos entram na bagaça aí pra fazer zona, essa é a verdade.
É isso aí, vamos...
O humano bem explorado no RPG, ele vai, porra, ele vai fazer a festa, cara. Vai dar corda pra muita coisa. Então eu acho que ninguém consegue fazer isso. Eu tava pensando nisso quando a gente tava vendo o roteiro. Porra, velho, eu não sei se eu gostaria de fazer um humano num fórum de vampiro, por exemplo, velho. Tipo, porra, eu acho que é porque eu sou humano, né? Não sei. se eu fosse um vampiro, talvez eu fosse melhor interpretar um humano, mas enfim. Porque, porra, eu acho que pra mim, cara, eu não tenho a menor graça de jogar num fórum com uma temática específica, sendo um personagem que eu posso ser num outro fórum, por exemplo, num fórum de vida real, cara. Num
Mas
fórum de fantasma,
até
com humanos.
Esse grupo, nesse tipo de fórum, acaba caindo como vida real, sabe? As pessoas têm que aprender a interpretar esse tipo de coisa em certas situações. Não achar que todo fórum que tem humanos pra virar um fórum de vida real. Não sei se deu pra
Não, com entender. Certeza. Não, deu pra entender, cara. O problema é que, assim, quando os humanos, eles são jogados de uma certa forma, eu acho que cai muito na banalização. Porque eles são jogados, são humanos, ponto, acabou. É diferente você jogar um humano, porque, assim, a pessoa joga lá o cara caçador, cara. Então, assim, como o cara, em geral, os caçadores podem ser humanos, humanos podem ser caçadores. Só quando ele diz que os caras são caçadores, é como se ele estivesse colocando uns humanos acima do patamar habitual deles. Então você já praticamente esquece que eles são humanos. Você usa eles como caçadores, então eles têm lá o conhecimento a mais, aquela pica toda. Quando você joga eles só como os humanos, as pessoas ficam muito presas à questão deles serem, tipo, as vítimas, acho que em geral. Ou as pessoas que não fazem porra nenhuma, que não tem poder nenhum, que não sabem nada. Então, assim, eu acho que acaba sendo muito mal explorado. Eu acho que as pessoas ainda não conseguiram, num fórum, explorar os humanos a tal ponto de conseguir usar eles, assim, de igualdade, pé de igualdade, assim, para as outras raças.
Então tá aí o recado para quem quiser criar um fórum de sobrenatural, fazer humanos legais, que entrem na trama, que interagem, que não virem um fórum de vida real.
Se você tiver mais alguma coisa para adicionar ao que a gente falou, você pode sempre mandar um e-mail pra gente, pode... postar um comentário no blog, postar lá no fórum central depois que a gente pessoas que ouvir o programa e dizer pra gente, a gente conserta se tiver algum erro no próximo podcast. Pra finalizar, a gente vai dar o recadinho dela, vender o peixe dela, conseguir os gotinhos. Então, solta a voz.
Bom,
olha agora, ô louco meu!
Bom, eu não vou dizer para as pessoas votarem em mim, porque eu acho que a coisa de votar em mim é muito apelativa, então acho que as pessoas devem votar em mim, porque se votarem em mim, eu vou ficar repetindo para votar em mim, mas eu não quero que elas votem em mim, entendeu? Então eu acho...
Entendi, cara, não votem em mim, votem em mim, não votem em mim, votem em mim, não votem em mim, isso aí.
Eu acho que as pessoas, se elas quiserem votar em mim, elas vão votar em mim. Se não, não votem em mim, entendeu?
Ai, ai, quebrou o rádio aí, cara. Quebrou o gravador.
Falei demais, né?
O slogan da Kit vai ser, votem em mim, mas não votem em mim, porque pode votar em mim, se você quiser votar em mim. Pô, achei que você ia agradecer aí pela a gente, pô.
Tá, eu vou agradecer os meninos. Adorei ter ouvido a voz deles. Muito gente aqui nos dois. Porque eu odiava o Campbell, agora estou amando ele.
sou gente fina mesmo, velho. Tô pesando nem 60 quilos.
Meu faixa. Mas o programa é um sucesso. Trilegal, tchê. Não, isso. Agradecer ao pessoal aí que tá ouvindo, né? Que gosta, que curte o Fórum Cast, que curte o fórum e continue jogando. Que é isso aí.
É no...
Muito bem! Aê, quem sabe a voz ao vivo?
Bom, depois eu dou os parabéns pra gente. Enfim, a gente fica por aqui. Semana que vem é a Gi que vai estar com a gente. Lembrando aí que a Thanos, ela infelizmente não vai mais fazer parte da bagaça. Então semana que vem a Gi entra aí, vai ser a nossa última participante extraordinária. Depois vamos abrir a votação pra galerinha votar aí.
Revela, Thanos.
Não revela o que, velho? Não sou... Opa! Não trabalho no bebê falar.
Opa.
Ah, não? Ah, então tá, velho. Então ninguém ia votar não, velho. Quem vai escolher essa porra sou eu. Qualquer coisa você manda aí um...
Esse processo é pior que o do Bop, né? Então a primeira aspira já desistiu.
Porque eu fico muito feliz.
É moleque! Você é moleque! Tem que ser caveira!
É, que ela não é caveira, né? Então, sobrou.
Mas
eu queria dar os parabéns pra Kit, velho, pelo podcast e tudo mais, e todas essas coisas todas, e o Isca no Sachê. E deixar
Obrigada.
O contato, né? Pra quem quiser falar, dar o recado.
Não é contato de terceiro grau não, né?
Mandar o fã clube do Edward, que é o contato fcast@gmail.com. E o nosso Twitter. Que é twitter.com/forumcast.
É, Eduardo.
Obrigado, galera.
twitter.com/forumcast.